O que você está vestindo? Bem, finalmente, um tempo agradável, não é? Ontem, minha família saiu para andar de bicicleta, e pela primeira vez este ano, eu usei shorts. Foi magnífico. Eu acho, enfatizo que acho, que posso guardar meu pesado casaco azul pelos próximos meses, e talvez, só talvez, sair de casa sem casaco. O que você está vestindo hoje? Circule e pergunte às pessoas. Claro que posso olhar em volta e ver fisicamente o que vocês estão vestindo. Todos vocês estão tão bonitos e encantadores. Mas o que você está vestindo espiritualmente? Você está usando os velhos hábitos e atitudes que tinha antes de conhecer Cristo? Ou está vestindo os novos hábitos e atitudes que nos são dados em Cristo? Paulo vai nos levar a refletir sobre essa questão nesta manhã, enquanto continuamos a estudar a carta de Paulo aos Efésios. Estamos no meio do capítulo 4, como temos estudado esta carta nesta primavera. Se você se lembra, anteriormente na carta, Paulo contrastava o passado com o presente. Ele dizia: "Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados antes de conhecerem Cristo, mas agora foram salvos pela graça mediante a fé em Jesus." Ele estava contrastando o passado com o presente. Mas agora, ele vai alertar a igreja sobre o perigo de voltar aos hábitos do passado. Paulo está continuando o pensamento que vimos na semana passada no capítulo 4, verso 1. Andem de modo digno da vocação que receberam em Cristo. É assim que devemos andar. Agora, ele vai dizer como não devemos andar. Versículo 17. Digo isto, e insisto no Senhor, que vocês não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo diz à igreja: não volte atrás. Não volte aos seus antigos caminhos antes de conhecer Jesus. Ele descreve como é estar perdido sem Cristo. Eles pensam que são iluminados, mas suas mentes estão cheias de trevas. São ignorantes em relação a Deus e aos seus caminhos. Seus corações estão endurecidos, tão endurecidos que se tornaram insensíveis e se entregam aos desejos sexuais, à ganância e a qualquer outra prática sombria que você possa imaginar. Talvez você se lembre dessa vida antes de conhecer Jesus, fazendo tudo o que lhe dava prazer, ou fazendo qualquer coisa apenas para conseguir o que queria, sem pensar em Deus e sem pensar no impacto sobre os outros. Você não tinha o Espírito Santo, então não sentia convicção sobre essas coisas. Talvez você se sentisse vazio depois de fazê-las, mas era como um carro dirigindo sem freios. Paulo diz: não volte àquele modo de pensar. Não ande por aqueles antigos caminhos. Vocês são a luz do mundo. Portanto, não retornem aos caminhos das trevas. Paulo diz isso claramente no versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. 21. Se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, conforme está a verdade em Jesus. Paulo nos dá aqui uma frase interessante. Ele não diz: não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Mas sim: não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Qualquer um pode ir à biblioteca, pegar alguns livros e aprender sobre Jesus. Mas aprender Cristo é outra coisa. Aprender Cristo envolve um relacionamento. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Você o segue e ele está com você. O relacionamento começa na salvação. Quando você se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus como Senhor. E a partir daí, o relacionamento cresce e floresce. Você não está apenas aprendendo Jesus, como diz o versículo 20. Mas como o versículo 21 diz, ele é o mestre. Ele é o conteúdo, e ele é o conteúdo. Nós somos ensinados nele. Somos seus discípulos, ou seja, somos os alunos. Como diz um autor, isso não é uma educação formal, mas uma educação transformadora. Não aprendemos Cristo para ficarmos mais inteligentes, aprendemos Cristo para que nossas vidas sejam transformadas e para que nos tornemos mais semelhantes a Jesus. É uma educação que nunca termina, nunca nos formamos, porque sempre há mais a aprender e mais para crescer. O relacionamento com Deus deve ser vibrante e vivo, cheio de oração, tempo com Deus em sua palavra e tempo com seu povo, a igreja. Deve ser cheio de fé e confiança no Senhor. Isso é muito diferente do retrato que Paulo pintou de nossas vidas antes de conhecermos Jesus nos versículos anteriores. Paulo diz, não volte àquele pensamento escuro e ignorante. Pelo contrário, lembre-se do que você aprendeu. Lembre-se do que lhe foi ensinado. Não volte para trás. Não ande por esses caminhos. Siga Jesus. Continue aprendendo dele. 22. Despir-se do velho homem, que pertence à sua antiga maneira de viver e está corrompido por desejos enganosos. 23. Renovar-se no espírito da mente de vocês. 24. Revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aqui, Paulo usa a linguagem das roupas. Ele fala sobre vestir e despir. Tire as roupas velhas, que representam nossas vidas, antes de seguir Jesus, e coloque as roupas novas, que representam nossa nova vida nele. Os verbos estão no tempo passado, o que significa que essas coisas já aconteceram na salvação. Mas Paulo nos encoraja a alinhar nosso comportamento com a realidade da nossa vida em Cristo. Já contei essa história muitas vezes antes, porque essa linguagem de vestir e despir aparece em outras cartas de Paulo. Essa expressão sempre me faz lembrar de quando eu tinha 10 anos de idade. Fui para um acampamento por uma semana com outros meninos da minha igreja. Foi uma semana divertida. Corremos por aí. Jogamos esportes. Houve muita movimentação. E movimentação produz suor. E suor produz cheiro. Geralmente um cheiro ruim. Então, em um dos últimos dias do acampamento, eu tomei banho e estava prestes a me vestir. Mas, ao olhar na minha bolsa, percebi que não tinha mais roupas de baixo limpas. Não tinha levado roupas suficientes. Então olhei para a minha pilha de roupas sujas da semana. Aquelas roupas sujas, suadas, fedorentas, que cheiravam como um menino de 10 anos. E tive que enfiar a mão naquela pilha nojenta e achar uma roupa de baixo para vestir. E todos esses anos depois, ainda me lembro de como aquilo foi desagradável. Eu tinha acabado de tomar banho, estava limpo, mas em vez de colocar roupas limpas e frescas, tive que vestir aquelas roupas velhas, que estavam sujas e fedidas. Paulo está dizendo aqui que em nosso relacionamento com Cristo, nos foram dadas roupas novas e limpas. Nos foram dadas novas práticas para fazermos, que honram a Deus. Então, por que razão voltaríamos àquelas roupas velhas, sujas, suadas e fedidas? Por que voltaríamos àquelas velhas práticas e pecados que não honram a Deus? Paulo diz, revistam-se do novo eu, que está sendo transformado pela renovação da sua mente em Cristo. Como isso se parece na prática? O restante desses versículos do capítulo 4 é prático, mostrando como viver com as roupas novas. Paulo começa dizendo o que você não deve fazer primeiro, mas depois segue dizendo o que você deve fazer. Em outras palavras, ele nos fala sobre as roupas velhas a serem tiradas e depois sobre as roupas novas a serem vestidas. Então, a vida cristã não é apenas sobre tirar as roupas velhas. Não é apenas tentar parar com os hábitos e caminhos pecaminosos. Isso faz parte, mas não é tudo. A vida cristã também é sobre vestir roupas novas. É sobre desenvolver novos hábitos e novas práticas, enquanto buscamos honrar a Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Versículo 25. Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Paulo diz, não mintam. Mentira é um comportamento das roupas velhas. Em vez disso, falem a verdade uns com os outros. E lembre-se do versículo 15, que vimos na semana passada. Falem a verdade uns com os outros em amor. Por quê? Porque o versículo 25 diz que somos membros uns dos outros. Todos esses mandamentos aqui no capítulo 4 têm um aspecto comunitário. As roupas velhas destroem a comunidade como a mentira, mas falar a verdade em amor ajuda a edificar a igreja. Meus filhos ainda são bem pequenos, então temos muitas conversas sobre mentir e dizer a verdade. Sempre dizemos a eles que a confiança é a base de qualquer relacionamento forte. Falar a verdade constrói confiança, o que fortalece o relacionamento. Isso cria abertura e colaboração. Faz com que nos sintamos seguros. Mas a mentira destrói os relacionamentos. Ela desfaz os relacionamentos. Onde não há confiança, não há relacionamento. A mentira não tem lugar na Igreja de Deus. Deixe isso de lado. Falemos a verdade em amor uns com os outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Esse é um versículo interessante. Alguém poderia facilmente tirar as duas primeiras palavras do contexto e dizer, viu? A Bíblia me diz para ficar com raiva. Mas esse é o ponto de Paulo aqui. Devemos dizer que nem toda raiva é pecado. Na Bíblia vemos dois tipos de raiva. A raiva justa e a raiva injusta. Quando pensamos em ira justa, lembramos de Jesus quando ele entrou no templo. Em vez de ser uma casa de oração, o templo havia se transformado em uma espécie de negócio. Jesus entrou e expulsou as pessoas que estavam vendendo coisas e começou a virar as mesas. Jesus ficou irado. E ele tinha razão em estar. Essa era uma ira justa. Era justificada porque as práticas no templo tinham se tornado malignas. E nós também devemos nos indignar quando vemos o mal no mundo. Quando ouvimos histórias de abuso, injustiça ou qualquer coisa assim, essas coisas devem nos deixar irados, porque vão contra o plano e o coração de Deus. Mas Paulo diz, em sua ira, não pequem. Em outras palavras, a ira justa pode facilmente transformar-se em comportamento pecaminoso. É fácil entrar na internet e encontrar cristãos que, talvez em algum momento, ficaram justamente indignados com algo que estava acontecendo no mundo, mas agora suas postagens estão cheias de orgulho, desejo de vingança e vontade de vencer. Eles se tornaram aquilo que antes condenavam. Tiago 1, 19 a 20 dá uma orientação útil. 19. Saibam isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Alguns cristãos só querem encontrar algo para se irritar, mas isso não produz a justiça de Deus. Sejam tardios para se irar, tardios para falar, e eu acrescentaria, tardios para postar. Paulo diz para não deixar o sol se pôr sobre sua ira. Claro que isso não é literal. Caso contrário, pessoas no país da Groenlândia poderiam ficar iradas o tempo todo, já que às vezes o sol fica visível por 3 meses seguidos. O que Paulo está tentando dizer é, não permaneça irado. Não deixe a ira permanecer e crescer, porque isso dá ao diabo uma oportunidade, uma brecha. Como eu disse, você pode entrar na internet e encontrar cristãos que estão sempre com raiva de alguma coisa. A ira não é fruto do Espírito, não é algo para guardar dentro de si e acumular. Jesus expulsou as pessoas do templo e virou as mesas. Mas o que ele fez depois disso? Ele criou um blog? Ele criou um podcast? Ele criou um canal no YouTube para falar repetidamente sobre as coisas ruins que estavam acontecendo no templo? Não. Ele virou as mesas, e então os cegos e doentes vieram até ele para serem curados. Ele colocou para fora a ira e seguiu em frente. Coisas malignas acontecem hoje? Claro. Essas coisas deveriam nos deixar irados? Sim. Mas devemos permanecer irados com essas coisas o tempo todo? E reclamar, e postar, reclamar e postar? Não. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira, nem dê lugar ao diabo. Vá ministrar a alguém em vez disso. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não furte. Isso é coisa do velho homem. Agora, quando pensamos em roubo, provavelmente imaginamos alguém entrando em uma loja e levando algo. Talvez roubando comida ou uma camisa. E pensamos, bem, isso não sou eu. Estou bem nessa área. Mas em nosso mundo online, roubar pode assumir várias formas. Lembro-me de conversar com alguém uma vez, e ele me contava sobre todos aqueles programas de edição de vídeo que ele tinha. Eu sabia que eram bons programas, e perguntei, quanto custou tudo isso? E ele respondeu, na verdade, não paguei por eles. Consegui online. Então perguntei, você entraria em uma Zabbica e pegaria uma Coca-Cola sem pagar? Ele respondeu, não, nunca. Entende o que quero dizer? De alguma forma, ele justificou isso na própria mente. Pegar uma Coca na Zabbica sem pagar era roubo. Mas baixar ilegalmente um programa de edição de vídeo não era. Mas tudo isso era roubo. Paulo diz, em vez disso, faça um trabalho honesto, trabalhe com as suas mãos, faça algo útil, faça algo do qual você possa se orgulhar, para que não apenas possa ajudar a si mesmo, mas também possa ajudar outras pessoas que estão em necessidade. É uma sensação maravilhosa trabalhar duro, ser recompensado por esse trabalho, e então voltar para casa sabendo que você trabalhou com integridade. Você pode se olhar no espelho e se orgulhar. E pode usar essa renda para abençoar outros. Não roube. Trabalhe com dedicação. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A palavra torpe aqui é usada em outros lugares na Bíblia para descrever algo podre. Peixe podre, ou fruta podre. Você já comeu fruta podre? Tem um gosto horrível, e certamente não ajuda o seu corpo a crescer. É a mesma coisa com palavras torpes. Nada de bom vem disso. Quero focar em um tipo de conversa corrupta, que é a fofoca. Agora você pode pensar, fofoca não é um problema para igrejas. Fofoca é um problema lá fora no mundo. Mas não. A fofoca pode correr solta nas igrejas, porque podemos disfarçá-la como um pedido de oração. Vamos orar pela Susan, porque ela está passando por muita coisa agora. Depois te conto mais. Vamos orar pelo Michael. Acho que ele está com alguns problemas financeiros, porque ele não tem contribuído como antes. Vamos manter a Annabelle em nossas orações. Ela diz que é cristã. Mas você viu o que ela postou outro dia? Podemos fazer parecer que estamos preocupados, mas na verdade temos algo suculento para compartilhar. Você viu o Jorge e a Lucy do grupo de jovens adultos? Eles estão sempre sentados juntos. Provavelmente está rolando alguma coisa ali. A fofoca pode se espalhar nas igrejas como fogo em palha seca. E a igreja gospel não é exceção. Eu não ouço tudo, mas eu ouço algumas coisas. E às vezes escuto fofoca sobre algo que supostamente eu disse. E talvez seja meia verdade, ou talvez não seja verdade nenhuma. E eu me pergunto, Por que a pessoa não veio falar comigo diretamente para perguntar se é verdade? Existe um ditado: a fofoca sempre machuca pelo menos três pessoas: quem fala, quem ouve e sobre quem se fala. A fofoca pode se espalhar nas igrejas como fogo em palha seca. Mas um fogo não cresce sem oxigênio. Você dá oxigênio à fofoca? Você ajuda a espalhar? Ou você corta pelo raiz? Não dê oxigênio à fofoca. Afaste-se ou corte pelo raiz. Se aquela pessoa tem um problema com alguém, diga para ela ir conversar com a pessoa envolvida. A fofoca pode destruir igrejas. Reclamações constantes também. Ficar reclamando o tempo todo sobre as coisas também é conversa corrupta. Isso derruba o ânimo. Mentir ou falar de forma grosseira também corrompe. Paulo diz: não destrua as pessoas com suas palavras. Isso são as roupas velhas. Em vez disso, vista-se com as roupas novas. Edifique as pessoas com suas palavras. Lembre-se, a vida cristã não é apenas sobre deixar de fazer algo, mas também sobre fazer algo que edifica e constrói. Como você pode edificar outra pessoa? Antes de tudo, você pode encorajá-la com suas palavras. Você pode dizer: bom trabalho. Você pode apontar as qualidades que vê nela e como Deus está usando sua vida. Você pode demonstrar apreciação com suas palavras. Eu ainda guardo bilhetes que pessoas me escreveram há 15 anos, palavras gentis de reconhecimento que recebi. Eu adoro jogar coisas fora, mas não jogo esses bilhetes. São palavras às quais posso recorrer em dias difíceis. Você pode edificar pessoas oferecendo-lhes orientação com suas palavras. É claro que, como crentes, podemos usar nossas palavras para orar uns pelos outros, para abençoarem uns aos outros. Suas palavras podem trazer cura para outra pessoa. Dizer "me desculpe" ou "eu te perdoo". Esses tipos de palavras edificam a comunidade. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. O que suas palavras revelam sobre o seu coração nestes dias? Você edifica as pessoas com suas palavras ou você as derruba? Tire as roupas velhas da fofoca, da reclamação ou da mentira. Vista as roupas novas, de palavras que concedem graça, palavras que encorajam e edificam o corpo de Cristo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo ressalta o fato de que nossas ações não afetam apenas a nós mesmos ou a outras pessoas, mas também afetam a Deus. Quando você veste as roupas velhas dos caminhos pecaminosos, o Espírito Santo se entristece. A palavra entristecer aqui significa causar tristeza ou dor. O Espírito Santo, com quem você foi selado no dia da salvação, fica aflito quando você peca. Isso incomoda o Espírito Santo. Isso lhe causa dor quando você escolhe o seu caminho em vez do caminho de Deus. Porque Deus quer muito mais para você e para a sua vida. Não entristeça o Espírito Santo. Em vez disso, ande pelo Espírito. Seja sensível ao que o Espírito Santo está chamando você para fazer. Últimos versículos. 31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e calúnia sejam eliminadas do meio de vocês, assim como toda maldade. 32. Sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, em Cristo, perdoou vocês. Anteriormente falamos sobre a ira justa, a raiva que vem de um bom lugar. Mas aqui vemos a ira injusta, uma raiva que provavelmente vem de um lugar de dor ou de expectativas não atendidas, e depois é canalizada de forma improdutiva. Vemos a amargura ser mencionada. A amargura é como um veneno que contamina tudo. Quase sempre vem de mágoas passadas. Uma pessoa amarga teve algo que aconteceu com ela que não foi curado, e assim a sua amargura escorre em toda a conversa. Cólera seria uma explosão de raiva. Gritaria é o retrato de duas pessoas discutindo e gritando uma com a outra. Calúnia volta à questão das nossas palavras. Conversas corrompidas é destruir outra pessoa com o nosso falar. Maldade é apenas ser maldoso ou cruel com alguém. Todas essas palavras no versículo 31 são desagradáveis. Elas carecem de paz, carecem de amor, carecem de esperança e carecem de alegria. Talvez venham de um lugar real. Talvez venham de uma dor real. Mas se você permanecer para sempre nesse lugar, em vez de buscar cura dessas coisas no Senhor, não é só um veneno que infecta você, mas é um veneno que infecta a igreja. Amargura, ira, cólera, gritaria, calúnia, maldade, essas são coisas das roupas velhas. É hora de tirá-las e deixá-las de lado. Na verdade, provavelmente já está na hora de queimar essas roupas velhas. Você já teve roupas tão velhas e fedidas que o melhor era queimá-las? É a mesma coisa com esses comportamentos. Esses comportamentos não combinam com um crente nascido de novo em Cristo. Deixe-os todos de lado. Em vez disso, Paulo diz, seja bondoso, seja compassivo e seja perdoador, assim como Deus perdoou você. Algumas semanas atrás, a Princess me escreveu um bilhete muito gentil. Foi em uma folha de papel comum. Tinha apenas umas 3 frases. Em outras palavras, não foi caro e não demorou muito para escrevê-lo. Mas isso me abençoou muito. Mas aqui está a questão. Pode ter demorado 2 minutos para escrever o bilhete com uma caneta. Mas eu diria que foram necessários anos seguindo Jesus para escrever aquele bilhete. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa ressentida não tem espaço no coração para escrever um bilhete gentil. Uma pessoa irada não tem espaço no coração para escrever um bilhete gentil. Um ladrão está preocupado demais em ser pego para escrever um bilhete gentil. Um mentiroso está preocupado demais em ser descoberto para escrever um bilhete gentil. Em outras palavras, uma pessoa que está tão presa em seus próprios problemas, em seu próprio pecado, não tem espaço nem para pensar em como abençoar outra pessoa. Mas uma pessoa que deixou tudo isso de lado, conversa corrupta, amargura, ira, todas essas coisas, e que vestiu todas as roupas novas, falar a verdade em amor, edificar os outros com suas palavras, trabalhar honestamente, ser bondoso de coração, ser perdoador, a pessoa que vestiu todas essas roupas novas está livre para pensar nos outros. A bondade não exige muito tempo ou dinheiro, mas é o resultado de forma consistente e fiel, aprender de Cristo e andar em seus caminhos. Deixe-me encerrar com esta pergunta. O que você está vestindo esta manhã? Não estou falando de Armani ou Gucci, estou falando espiritualmente. O que você está vestindo? Você está andando por aí com raiva e amargura? Você está destruindo pessoas com suas palavras? Você está voltando àqueles velhos hábitos e práticas que eram normais antes de conhecer Jesus? Irmão, irmã, é hora. É hora de deixar essas coisas de lado. Vista as roupas novas da verdade, falando palavras que edificam, bondade, compaixão e perdão. Fim do sermão.